Olá! Tínhamos visto na nossa Mishnah que quando a pessoa falece, costumavam pôr uma maca com o corpo do falecido num local público e lá faziam os discursos funerais, de modo que em que as pessoas se choquem e sintam falta do que perderam. Disse a Mishnah que se uma mulher falece, não deve-se fazer esse costume de pôr o corpo num lugar público pela honra da mulher. Velocha na China, lá me pina cavot, para não desonrar a mulher que ela está exposta na rua. Diz Agmará, a gente está no Daf Havzayim Amud Beit, na última linha, no finalzinho. Amar Nehardai, disseram os sábios de Nehardai, Loshano, Ela Hayá, a Mishnah se trata somente sobre uma mulher que tragicamente faleceu durante o parto, de modo que o corpo ainda está sangrando. E por isso, não é honroso pôr ela na rua, de modo que todo mundo vai ver isso. Por isso a Mishnah diz para não pôr ela exposta. A Val, Shanshar, Nashim, porém, as outras mulheres normais que falecem em Menchim, se costuma assim quanto os homens. Uma outra opinião diz, Rebelezer, afiro Shara Nashim, mesmo todas as mulheres não devem ser postas em lugares públicos, porque isso é uma desonra para a mulher. Lechtiva, aprendemos isso. Como diz o Pasuk, Vatamotcham Miriam Vatikaver Sham, Samuch Limitakvura. O Pasuk conta sobre a morte de Miriam e aprendemos do Pasuk que ela foi enterrada logo depois que ela faleceu. Isso quer dizer que não expuseram ela nos discursos funerais, que não é a honra de uma mulher ficar exposta durante os discursos. Ve'ama Rabelezer, ensina Rabelezer. Af Miriam Beneshika Meta. A Miriam, ela faleceu com Mitat Neshika. Mitat Neshika é o seguinte. Existem, como nós sabemos, vários modos de uma pessoa falecer. Mitat Neshika é o modo de, se podemos dizer, de uma certa forma, o mais suave da pessoa falecer. A pessoa, como se fosse que ela adormece, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Pessoas que são muito justas, muito tzadikim, elas têm o mérito de falecer desse jeito, sem nenhuma dor. Então, diz Rabbi Eliezer, que assim como Moshe Rabbeinu, o grande líder, grande tzadik, ele faleceu com Mitat Neshika, assim também Miriam também faleceu desse jeito. E aprendemos isso, Atasham Sham Moshe, assim como com relação a Moshe, o Pasuk escreve a palavra Sham, e com Miriam, a Pasuk também escreve a palavra Sham, aprendemos que assim como Moshe, Miriam também faleceu desse modo. O primar, Lone Marba, Alpi Hashem, por que então, diz Agmará, o Pasuk não escreveu como o Pasuk escreve geralmente quando uma pessoa falece, com Mitat Neshika, o Pasuk escreve Alpi Hashem, com a boca de Deus, pela palavra de Deus, a pessoa faleceu? Porque com relação a uma mulher, não é muito honrado escrever essas palavras. Por isso o Pasuk nos ensinou isso através da palavra Shom. Amaravami, e diz Ravami, mais um ensinamento com relação ao falecimento de Miriam. Lamarismecha mitat Miriam leparashat paraduma. Por que o Pasuk relatou, conta sobre o falecimento da profeta Miriam, perto da onde o Pasuk nos ordena sobre a vaca vermelha que era usada para purificar as pessoas que estavam impuras? Por que o Pasuk escreveu essa história perto dessa ordem? Lomar lecha, isso vem nos ensinar. Ma parado ma mechaperet, assim como a vaca vermelha, ela purifica os impuros e perdoa os pecados. Af mitatan shel tzadikim mechaperet, assim também o falecimento de uma pessoa justa, de um tzadik, perdoa sobre os pecados de todas as pessoas da geração. Uma coisa parecida diz Rebelezer, Namar ismecha mitat Aaron libegdei keuna. Por que o Pasuk relata sobre o falecimento de Aaron, o grande Kohen, perto da ordem sobre as roupas que eram usadas pelo Kohen? Por que a Torá diz sobre essas duas coisas com proximidade uma das outras? para nos ensinar Bigdei que é Unam e Kaprim. Assim como as roupas, elas são usadas no ritual do perdão e elas perdoam. Afrita, estamos pensando aqui, mas assim também como um justo, um tzadik, como Aaron, falece, Mechaperet, isso perdoa sobre os pecados da geração. Porque uma pessoa assim, tão grande, foi perdida, isso perdoa sobre os pecados das outras pessoas da geração. Tana Rabanan, nossos sábios agora vão analisar diversos modos e jeitos de a pessoa falecer. A pessoa falece, infelizmente, isso pode acontecer de várias formas. Então, os sábios agora vão analisar. Met Biton, se a pessoa falece de repente, inesperadamente, sem nenhum aviso, Zui Mitat Hatufa, isso é chamado de Mitat Hatufa, é uma desgraça, porque a pessoa faleceu repentinamente, sem nenhum aviso prévio, as pessoas não se prepararam para isso, isso é chamado de uma desgraça, que é chamada Mitat Hatufa. Hala Yom Echad Vamet, se a pessoa ficou doente durante um dia somente e logo faleceu, isso também é uma desgraça e é chamada de mitah dechufa. Reb Hanina ben Gamliel Omer, Reb Hanina diz que isso é chamado mitat magefa. Uma pessoa que ficou doente um dia é chamada de mitat magefa. Ele aprende isso do pasuk, que o pasuk diz com relação a Yechezkel, שנאמר בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וכתיב אדבר אל העם בבוקר ותמות אשתי בערב הפרנמוס. Que uma pessoa que fica doente um dia e morre é chamado de mitat magefa. Isso também é uma desgraça. שני ימים ומת, se a pessoa ficou dois dias doente e depois faleceu, isso também é uma desgraça, porque dois dias ainda não são bastante para os familiares se prepararem. וזוהי מיטת חויה, é chamado de mitat de חויה. Gimel Geará, três dias de doença e depois a pessoa falece, é chamado de mitat Geará. Arba'a Nezifá, se quatro dias de doença e depois vem a morte, é chamado de Nezifá. Todos esses são desgraças, é uma morte repentina. Hamishá, se a pessoa já está cinco dias doente e depois ela falece, Zui mitat Koladam, isso já é uma morte comum. Muitas pessoas ficam doentes cinco dias antes de falecer, já é o tempo normal das pessoas se prepararem para a má notícia, e por isso isso não é considerado uma desgraça, é uma morte comum. Amar Rav Hanin, e nos explica Rav Hanin, Maikra, da onde aprendemos isso, que cinco dias de doença é o normal? Aprendemos isso do Pasuk, Hen Karvu Yameh Halamut, o Pasuk diz que os dias da morte estão chegando. Hen, a palavra Hen, Had, quer dizer um dia. Karvu, a palavra Karvu no plural, Trei, vem nos dizer mais dois dias. Yamecha, trei, a palavra Yamecha no plural, mais dois dias, ao total, hachamishá, ao total, cinco dias. Explica a Gemara, hen, had, por que a palavra hen quer dizer somente um dia, sheken, bilshon, evani, porque no grego, korin, leachat, hen, o número um, fala-se hen, por isso a palavra hen no pasuk quer dizer um dia. Continuam nossos sábios analisando os tipos de falecimento. Met Bechamishim Shana, a pessoa que falece aos 50 anos. Zui mitat karet, isso é chamado uma mitat de karet, que não é uma morte natural, é uma morte que foi intervida pelos céus como um castigo por certos pecados que a pessoa fez, e ela merece karet, que é a morte que ela vem antecipadamente, e a pessoa falece aos 50. Hamishim Eshtayim, porém, se a pessoa falece aos 52 anos, Zui mitato shel Shmuel HaMati, é o mesmo número de anos que viveu o grande profeta Shmuel. Shishi, se a pessoa falece aos 60, Zui mitat bidei shamayim, isso também não é uma morte natural. Também é uma morte que vem como um castigo por um pecado que a pessoa fez, que é chamada de mitat bidei shamayim, que é o castigo que a morte vem antecipadamente. Amar Mazutra, diz o Mazutra, Maikra, de onde aprendemos isso? Do Pasuk, Tavô, Bekelach, Eli, Kever, o Pasuk diz que você vai morrer através dos céus como um castigo. Bekelach, a palavra Kelach, Begimatra, Shitin, Havon, numerologia é 60. Aprendemos que uma pessoa que falece aos 60 é um castigo dos céus. Continuam os sábios dizendo, Shivim, Seivá, uma pessoa que já viveu 70 anos e aí falece aos 70, isso já é considerada uma vida longa. Shmonim, Vurot, uma pessoa que morreu aos 80, já é uma vida especialmente longa. Yechtiv, como diz o Pasuk, Yemei Shinotenu, Bahem, Shivim Shana, Vem Gvurot, Vem Mishnah, os anos de uma pessoa é 70 anos, se é uma pessoa mais forte é 80 anos, então 70 e 80 já é uma vida longa. Amarava, explica a Rava, o que dissemos que a pessoa que morre aos 50 é uma morte, que é um castigo de karet? Mihamishim vatishim shanazu imitat karet, não somente os 50 anos, e sim, desde os 50 até os 60, isso é considerado uma morte de karet, que é um castigo. Vaidro Hashim leu, porque a Braita não disse explicitamente, claramente, dos 50 aos 60, Mishum Kvodo Shemuramati, pela honra do profeta Shmuel, que morreu aos 52, por isso a Braita diz somente 50. Mas na verdade, desde os 50 até os 60, uma pessoa que falece nessa idade, isso é considerado uma morte de karet, que é um castigo. Rav Yosef conta a Gemara que Rav Yosef, que ata bar shitin, quando ele completava 60 anos, avaneu yomatav al rabanan, ele fazia uma grande festa para os sábios, dizendo, amar nafkele mikaret, eu vivi já mais que 60 anos, então quer dizer que eu já não mereço o castigo de karet, porque como vimos, o karet vem desde os 50 até os 60. Uma vez que eu completei 60, eu já não merece o castigo de karet, então ele fazia uma festa. Amarle Abai, então, disse Abai, Nehid nafak leimar mikaret deshane, realmente, você não merece o karet de falecer antes dos 60? Mikaret de homem minafak, mas vimos que existem certas mortes que elas vêm repentinamente, que também são um castigo. Amarle respondeu, o outro, nekot li meapal gabiadecha, pelo menos, metade do copo está cheio. Pelo menos eu não mereço falecer antes dos 60. Pode ser que depois vá vir a morte repentina, mas isso aqui já são outros 500. Então ele fazia uma festa. Conta a Gemara. Rav Huna, que era um grande sábio, Nachnafshei Piton, ele faleceu repentinamente, sem ficar doente. Ravukadai Gerabanan, os sábios estavam preocupados. Vimos que uma pessoa que falece repentinamente, isso quer dizer um castigo? É uma desgraça? Os sabinos estavam preocupados, será que o sábio pecou? Tanel Uzuga de Madhev, até que vieram dois sabinos e ensinaram, Lo Shame, o que vimos, que a morte repentina é um castigo, é uma desgraça? Ela Shleyen Gvurot, se trata somente de uma pessoa que está antes dos 80. Eu falei, Guia de Gvurot, mas a pessoa que passou do 80 e ela falece repentinamente, isso não é uma desgraça, e sim, Zui Mitat Neshiká. Isso é, quer dizer, o Mitat Neshiká, como vimos, que a pessoa falece sem nenhum sofrimento. Amar Rava. Nos ensina Rava. Hai, vida longa. Bani, filhos. O mezone e o sustento da pessoa. Essas três coisas. Lom escuta taramilta, ela bemazala taramilta. Essas três coisas. Elas não dependem do mérito da pessoa, se a pessoa fez coisas boas ou ruins, e sim depende da sorte, da boa sorte que a pessoa vai ter. Deha, de onde eu sei isso? Diz Rava. Rava e Rav Chisda. O Rava e o Rav Chisda, esses dois mestres, Tarvayu e Rabana, os dois eram grandes sábios. Tzadikei eram grandes justos. Rava. Mar matzivat imitra var matzivat imitra. Os dois, quando era uma época de seca, rezavam e conseguiam trazer as chuvas. Os dois eram grandes tzadikim. Porém, Rav Chisda, o primeiro, Hayatishim Betartinchan, ele viveu 92 anos, teve vida longa. Everaba, enquanto Rava, Hayarbanim, ele viveu somente 40 anos. Vemos daqui que a vida longa não depende do mérito, porque os dois tinham grandes méritos. E sim, um teve a sorte de viver mais, e um teve menos sorte. Bem, Rav Chisda, em segundo lugar, na casa de Rav Chisda, Shitin e Lule, tiveram 60 casamentos dos filhos que estavam casando e criando novas casas. Bem, Rava, Shitin Tichlin, enquanto na casa de Rava, 60 desgraças, 60 enterros. Vemos aqui que filhos e de próximas gerações não depende do mérito, e sim da sorte. E assim, em terceiro lugar, Bei Rav Chisda, na casa de Rav Chisda, Smidu lekar bevelo mibayit, tinha grande fartura. Eles davam para os animais, para os cachorros, comida boa, e nunca faltava comida. Beirava, na casa de Rava, na rama desse ar ele incha em Vromishkach. As pessoas comiam uma comida de baixa qualidade e mesmo assim faltava comida. Aprendemos que essas três coisas não dependem do mérito da pessoa e sim da sorte e do que Deus decreta. Veava Rava, mais uma coisa, diz Rava. Haneitlat mirei vai kamei shmaia. Eu pedi nas minhas rezas para Deus três coisas. Tarte e árvore, duas das coisas eu fui respondido e eu recebi. Hada loi árvore, a terceira coisa, não me deram o que eu pedi. Eu pedi chuchmatei de Ravuna, a sabedoria de Ravuna, ve utrei de Ravkizda, a riqueza de Ravkizda, ve utruli, ve árvore, essas duas coisas eu recebi dos céus. Aí anotei de Ravuna e eu pedi para que o céu dos céus me dessem a humildade de Rava Baravuna, veloi árvore, e eu não recebi. A humildade deve ser atingida por mérito próprio. Deus nos ajuda nisso. Conta Agnará mais alguns episódios com relação ao falecimento de grandes rabinos. Rav Seorim, o Rav Seorim, a rua de Rava, ele era o irmão de Rava. Rava Yeitvei, caminho de Rava, ele estava sentado do lado do leito do seu irmão Rava, Vechaza de Kamenamim, e ele viu que ele estava nos últimos minutos, estava nas últimas. Então, Amarlei, o rabino que estava falecendo, falou para o seu irmão: Leima Leimar de Loletzara, existe o Malach HaMavet, o anjo da morte, que ele é responsável de tirar a alma da pessoa, de fazer, trazer a morte para a pessoa. Então disse o rabino que estava falecendo para o seu irmão: peça, por favor, para esse anjo, para o Malach HaMavet, para ele tirar minha alma sem que sofra, disse o rabino. Sem que eu sofra, disse o rabino. Amarlei, Mar Lavshushvineu, disse então: você que é um grande rabino, você que consegue falar com os anjos, por que você pede para mim? Amarlei, disse o rabino que estava falecendo: Keivande Imsar. Já que eu estou sendo vítima, disse o rabino, então eu não posso mais falar com ele. Peça a você. Então, o irmão falou: tudo bem, eu vou pedir para o anjo fazer sem sofrimento. Porém, litrezima, depois que você vai para o outro mundo, se revele a mim depois, para me dizer o que realmente aconteceu. E realmente ele pediu para o anjo tirar a alma dele sem sofrimento. E ele faleceu. E Tchazele, depois de um tempo, ele se revelou no sonho do irmão. Amarlei, Havalei Lemar Tzara, o irmão então perguntou: rabino, que você faleceu, meu irmão, você teve sofrimento? Foi difícil? Amarlei, querida de Kusilta, respondeu outro: doeu um pouco. Doeu assim como o fisgar de uma agulha quando vai tirar sangue, assim que foi a dor da alma saindo. Uma história parecida. Rava Kayeti Kamei de Rav Nachman. Rava estava sentado do lado da cama de Rav Nachman. Chaza de Kamenamen. E ele viu que ele estava nos últimos minutos que ele ia falecer. Amarlei. Então ele disse, o rabino Rav Nachman, que estava falecendo, disse para Rava: Lei Marimar de Roletzaran. Peça para o Malach HaMavet para que ele tire a alma sem que vai doer. Amarlei. Mar Lava Dam Hashuv. Você, Rav Nachman, é um grande homem. Você que pode pedir para os anjos. Amarlei, então disse o doente: Man Hashi Man Sapir Man Rekia. Eu não posso pedir. Você acha que o anjo da morte, ele tem medo de mim? Que ele me valoriza? Peça você. Então, disse o Rava: realmente, eu vou pedir para o anjo tirar sua alma sem que vai doer. Amarlei, reza de mar, porém, depois se revele a mim. Itchazeli, como dissemos, ele se revelou para ele no sonho, depois de ter falecido. Então ele perguntou a Amarlei: Havalei Lemar Tzara, você teve sofrimento na hora que a alma saiu? Amarlei, disse o outro, você pediu para o anjo e o anjo cumpriu. Que Mishchal Binta Mechalva. A morte foi suave, assim como se tira um fio de cabelo do leite, que é uma coisa bem suave, assim também foi o falecimento. Porém, disse o falecido: Vei, Amarle Kadosh Baruch Hu, Zil Be'ahu Alma, Kadhavit, Lo beina de nafis beatus. Se Deus pedisse a mim para voltar para esse mundo, eu não ia voltar somente pelo medo de ver a cara do Malach HaMavet. Mesmo que não doeu, só ver a cara dele já é um medo enorme. Eu não quero voltar para o mundo só para não ver a cara dele de novo. A Gemara conta agora mais alguns episódios do falecimento de grandes rabinos, pessoas de porte enorme, pessoas que falavam com o Malach HaMavet, pessoas que conseguiam falar com anjos. Diz então a Gemara, o Rebbe Eliezer, ele estava comendo trumá, que é uma comida santa. E de repente ele viu o Malach HaMavet, viu o anjo da morte, que queria tirar a alma dele. Amarlei disse o rabino para o anjo, trumá kachina, estou comendo trumá. Velav kodesh, como posso morrer, falecer do lado da comida santa? E crei. Então realmente o Malach HaMavet deixou ele. E uma vez que ele deixou ele, ele acabou deixando ele por muito mais tempo vivo. Já que ele, na hora, deixou ele, acabou deixando ele por mais tempo. Mais um episódio. Rav Sheshet, uma vez Rav Sheshet, Itchazele Meshuka, ele encontrou o Malach HaMavet, o anjo da morte, na rua, que queria matar ele. Amarlei Meshuka Kevema, Italegabei Beit. Ele falou, você vai agora me deixar jogado na rua, falecido na rua, como um animal? Venha comigo até casa. Tão grande eram as pessoas que conseguiam controlar o Malach HaMavet. Ravashi, o Ravashi, Itchazele Meshuka também, ele viu o anjo da morte na rua. Amarlei, então ele disse para o anjo da morte, ainda não leve a alma. Itrakli Taltizame, me deixa 30 dias, Veyakli Talmudai, eu quero fazer uma revisão sobre todo o meu estudo. De Amrito, Ashrei Mishibalekan, Talmudou Beador, porque eu sei que nos céus dizem, bendito é aquele que chega nos céus com todo o estudo e toda a sabedoria na mão. Por isso, deixa eu, durante 30 dias, dar uma revisão no meu estudo. Realmente, o anjo deixou ele 30 dias fazer a revisão. Beyom Tlati, no 30º dia, logo no 30º dia, quem bate na porta? Ata chegou o Malach HaMavet. Amarei, Maikurehai, disse então o rabino, que pontualidade é essa? Você tem tanta vontade de tirar a alma? Respondeu o Malach HaMavet, Kadak halach el drav nachman, vem malchut nogad b'chavirta afilo kemlo nima. Eu vou te explicar. Você é um líder, e existe um próximo líder que deve crescer, o Rav Natan. Enquanto você está vindo, o Rav Natan ele não pode virar líder. Então eu tenho que te levar para o outro mundo, para o Rav Natan, que é o próximo líder, poder florescer. Mais um episódio. Rav Chisda, o Rav Chisda, ele estava toda hora estudando. Lava Yachile, enquanto a pessoa está estudando o Torá, nem o anjo da morte não consegue se aproximar dele. De Lava Shate Kripumen, não parava de estudar um minuto. O que então fez o Malach HaMavet? Salik, ele foi no quintal do rabino, e ele teve Be'arza, e ele fez força em cima de uma árvore, de Beirá, da casa do rabino, Pacá Arza, e a árvore caiu. Na hora que a árvore caiu, fez um grande barulho, Vechata, que por um instante, o rabino que estava estudando a hora inteira, um minuto, ficou quieto, tomou um susto com o barulho. Veyachre, nesse instante, o Malach HaMavet pegou ele. Mais um episódio. Rav Chia, lo avalatze de mikrale. Ele não conseguia nem se aproximar dele, de tanta santidade que ele tinha. Yom Achad, um dia, idmelei keania. O Malach HaMavet se disfarçou na forma de um pobre. Atatarifababa. Ele chegou na casa dele e bateu na porta. Amarlei, ele disse, Apiklei rifta, me dê pão. Apiklei, ele trouxe pão de casa e deu para o pobre. Amarlei disse então, o pobre, Velav kamerachemar aania, eu estou vendo que você é uma pessoa piedosa. Aulgavra mai no kamerachem, por que você não tem piedade sobre mim? Que eu tenho que fazer meu trabalho de tirar a sua alma. Galilei achvelei shota denora. Ele mostrou então o bastão de fogo para explicar que ele era o anjo da morte. E ele falou, me tenha piedade de mim, deixa eu fazer meu trabalho. Antelei nafshe. Então, ele deixou o anjo chegar O anjo da morte chegar perto dele e assim ele faleceu. Se tratamos aqui de pessoas muito grandes que conseguiam falar com os anjos, impressionante. Uma Mishnah nova. Diz a Mishnah. A Mishnah se trata de uma pessoa que ela falece durante a festa. Durante a festa, quando fazem o funeral da pessoa, diz a Mishnah que deve-se não exagerar muito da tristeza para não estragar a festividade. Então diz a Mishnah, Nashim, as mulheres costumavam que durante o funeral elas lamentavam e gritavam pelos falecidos, como vamos ver na Gemara. Então diz a Mishnah, Nashim, Bamoet Me'anot, elas podem lamentar o morto, o falecido, durante o funeral. Aval lo metapot, porém não deve-se bater as mãos durante o funeral para não aumentar demais a tristeza. Diz Abishmael, Asimuchot la mitah metapot. As mulheres não podem bater as palmas, porém as mulheres que estão próximas à maca do falecido podem bater as mãos. Continua a Mishnah. Berashei Chodashim, Bechanukah e Purim, no Rosh Chodesh, no Hanukkah e no Purim, que são festas menos alegres, nessas festas, Menot Metapot, pode-se lamentar e bater palmas normalmente. Bezeu Bezeu, tanto na festa quanto em Hanukkah e em Purim, Lome Konanot, pode-se lamentar, porém não deve-se lamentar de um modo mais pesado, como vamos ver imediatamente. Mikvar, uma vez que o falecido já foi enterrado, Mikvaramet Lome Anot Lome Tapot, aí já não pode mais lamentar, não pode mais fazer nada, somente antes da pessoa ser enterrada. Explica a Mishnah. Eizeu Inui, o que quer dizer o lamento? Shekulam Onot Keachat Kina, Shekulam Onot Keachat. É quando todas juntas, todas as mulheres juntas, gritam e lamentam pelo falecido. Kina, o lamento mais pesado, que é proibido durante as festas, quer dizer, é quando uma mulher fala o lamento e todas as mulheres respondem atrás, repetem o que ela disse. Como diz o Pasuk Shinemar, uma vai ensinar a outra, kina. Aprendemos que o lamento mais pesado é aquele quando uma fala e as outras repetem. Finaliza a Mishnah, a última Mishnah da Maseret, com uma frase positiva. Tudo o que tratamos aqui é durante esse mundo que ainda existem falecimentos, ainda existem tristezas. Avale atid lavo, porém, quanto à época de Mashiach, se Deus quiser em breve, o Omer diz o Pasuk, Bila amavet lanetzach, ma'acha Hashem dimam kol panim, que não vai haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem lágrimas, somente alegria. Então, a Gemara agora vai falar sobre esses lamentos das mulheres. Diz a Mishnah, Mai Amará, o que as mulheres falam? O que são esses lamentos? Amarav, explica Rav, vai le Asla, vai le Havila. Elas lamentam, ai pela pessoa que foi, ai pela pessoa que está sendo carregada por tudo. Amarava, diz Rava, Nashei de Chintziv, as mulheres da cidade de Chintziv, Amran Hach, assim elas dizem, vai de Asla, vai de Havila, ai pelo quem foi, ai pela pessoa que está sendo carregada. Ve Amarava, conta Rava, Nashei de Chintziv, as mulheres dessas cidades, elas tinham frases diferentes que elas falavam para cada situação, para cada pessoa que falecia. Elas tinham uma metáfora que era o seguinte, Gud Garma, Mikacha, Venente Maile Antich. Como se fosse que um dente foi arrancado da gengiva e está doendo, traga uma água para água quente para diminuir a dor. Era uma metáfora para ilustrar a dor dos imutados. Amarava, mais uma metáfora dessas mulheres, acho definitiva, Amra. Atove Kasuturei, de Barame e Baravrevan. Peguem suas roupas e cobram as montanhas, porque a pessoa que está sendo enterrada é uma pessoa de grande porte, filho de grandes pessoas. Veamarava, contarava, nasce incentivo. Essas mulheres dessas cidades tinham mais uma frase. Amrani, shiu litstila de milta lebarhulin de shlamu zvode. Uma pessoa que ela era uma pessoa rica, que acabou morrendo na miséria, que perdeu o dinheiro, a morte combina com ela. Era uma metáfora, metáforas que elas tinham para lamentar a pessoa que faleceu. Amarava, traz Rava mais uma frase delas. Uma pessoa pobre que faleceu, elas falavam, a pessoa correu a vida inteira, e agora quando ela falece, ela precisa pegar empréstimos para poder fazer o enterro. Ve'amarava nashintiva amran. Mais uma frase dessas mulheres. Achna tagare avizgimildikum. Meus amigos negociantes, diziam as mulheres, vamos ver se vocês vão ter dinheiro na hora que vocês falecerem. Assim elas falavam sobre uma pessoa que faleceu, o pobre. Ve'amarava nashintiva amran. Mais uma frase das mulheres dessa cidade. Mota ki mota ume'arim chibula. Sobre uma pessoa que morreu depois de muitos sofrimentos, elas diziam, ele faleceu como todo mundo, porém ele sofreu mais que as outras pessoas. Até aqui, esses lamentos, essas metáforas que as mulheres falavam durante o funeral. Tani, diz numa braita. Hayar Meir Omer, dizia Rav Meir, o pasuk diz, Tov lalechet el beit avel vegomer ad achai tenu libo. O pasuk diz, é importante ir na casa dos imutados para pensar sobre isso. O que quer dizer pensar sobre isso? Dvarim shel mita, que a pessoa reflete e pensa sobre coisas relacionadas à morte. Quando a pessoa vai na casa dos imutados, ela pensa, de ispud, spedune, ela deve pensar que uma pessoa que vai falar discursos e lamentar sobre uma outra pessoa que faleceu, então quando ele, depois de 120, vai falecer, também vão lamentar sobre ele. De ikvar, kverune, se a pessoa se esforça no enterro de outros, também ele, quando vai falecer, vão enterrar ele. De itali, terune, uma pessoa que carrega o outro, vão carregar ele. De adili, terune, uma pessoa que levanta a voz para chorar pelos outros, também ele, quando vai falecer, depois de 120, também vão gritar por ele. De ikvar, de adili, há quem diz, quem instrui, deloi ele. Não deve se, idilune, não deve se levantar a voz para chorar. Porque uma pessoa que levanta a voz, ela está se gabando. A pessoa que não vai levantar a voz, que não vai chorar muito alto, então ela não vai se gabar, esse vai ser levantado dos céus. Uma pessoa que não se gaba, então Deus vai trazer para ele a honra. Como diz o Pasuk, Deftiv, Kitov, Amarlah, Alehená, aprendemos aqui que uma pessoa que não se gaba, dos céus trazem para ele a honra. Tadrabaná, disseram nossos sábios, uma episódio. Shemet Ubanav Shel Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, ele perdeu alguns filhos. Então, quando ele estava enlutado sobre seus filhos, Nichnesu Arba'az Kenim Lenachamo. Quatro sábios, mestres, foram visitar ele para consolar ele. Os quatro eram Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Yaglili, Rabbi Lezer Ben Azaria e Rabbi Akiva. Amar Rabbi Tarfon, disse Rabbi Tarfon para os outros três, antes deles entrarem, Deu, saibam, Shacham Gadol Ubaqib Agadot. O Rabbi Ishmael, que está imutado, ele é um grande sábio. Ali que nesse had, Mikem, Retoch, Devrei, Haveró. Então, não comecem a debater sobre palavras de Torá, porque senão ele vai se envolver, ele vai debater junto com a gente, e nós sabemos, como a pessoa que está de luto, ele é proibido de estudar Torá. Então, não debatem muito palavras de Torá. Rebakiva, ele era humilde, então ele disse, eu vou ser o último a consolar. Então eles entraram, e Rebbe Ishmael, que estava enlutado, disse, Patach Rebbe Ishmael Ve'amar. Diz Rebbe Ishmael, quando viu quatro grandes mestres que vieram visitar ele, consolar ele, ele disse, Rabu Avonotav, os meus pecados são grandes. Tachfu Avalav, e por isso eu tive muitas desgraças. E por isso, duas vezes eu estou incomodando os meus mestres, que eu fiz eles virem me consolar. Então, os sábios começaram a consolá-lo. Nanar Bitarfon, Ve'amar. O primeiro foi Rabbi Tarfon e disse, Ve'achechem kol bnei Yisrael yivkuu et ha-sreifa. O pasuk diz que todo o povo de Israel vai chorar pelo falecimento dos filhos de Aaron, Nadav e Aviú. Então disse Rabbi Tarfon, não é do Homer. O mar Nadav e Aviú, chegou a sua era mitzvah. O Nadav e Aviú, os dois filhos de Aaron, nós sabemos somente de uma mitzvah que eles fizeram. Yichti, como diz o Pasuk, vai escrever o Bnei Aaron e Tadam Elav. Kach, e mesmo com uma coisa grande boa que eles fizeram. Vemos que todo o povo chorou pelo falecimento deles. Banav de Rabi Ishmael. É lógico que os filhos de Rabi Ishmael, que eram grandes pessoas, pessoas tzadikim, alachat kama vikama, é lógico que temos que chorar por eles. Narar Rabi Yossi Hagrili v'amar. O segundo foi Rabi Yossi Hagrili, dizendo Vesapdu lo kol Israel vekarvu oto. O Passu conta sobre Aviá, quando ele faleceu, que todo o povo chorou e enterrou ele. Falou Dvarim Kal Vachomer. Uma Aviá ben Ravam Shlo Asera Dvar Echad Tov. Sabemos que o Aviá, só sabemos de uma coisa boa que ele fez. Dichtiv, como diz o Passu, Yain Nitzal Dvar Tov. Kach, e vemos que todo o povo chorou ele, chorou por ele. Banav Shel Rabi Ishmael, quando os filhos de Rabi Ishmael, que eram grandes pessoas, faleceram, Alachat Kama Vekama, é óbvio que devemos chorar pelos falecidos. Explica a Gemara mais da Vartov qual que é a coisa boa, a coisa positiva que fez o Aviá. Esses dois sábios, eles discutem qual foi a coisa boa que ele fez. Hadamar, um diz que ele cancelou o costume do seu pai, Yerovam, que não ia para o Beit HaMikdash, ele começou a ir para o Beit HaMikdash. Hadamar, uma segunda opinião, diz o pai dele pôs guardas para que o povo não vá para o Beit HaMikdash. Ele tirou os guardas, permitindo o povo de ir para o Beit HaMikdash. Vamos voltar ao nosso episódio. Veio Rabi Eliezer ben Azariah, o terceiro, e disse para consolar Rabi Ishmael: Beshalom tamut misrafot avotecha ha-melachim ha-lishonim asher yom lefanecha ken nisrafu lecha. O pasuk diz que Tzidkiyahu vai ter uma morte honrosa, honrada. Sabemos que o Tzidkiyahu fez somente uma mitzvah, que ele tirou o profeta Irmiau do poço, do barro. Somente essa mitzvah ele fez. Kach, ele recebeu uma grande honra em seu falecimento. Banavsha de Bishmael, é óbvio que os filhos de Bishmael, Alachat Kama Vekama, é óbvio que devemos honrar eles em sua morte. Narav Rabi Akiva Ve'amar. Então veio Rabi Akiva, o último, o quarto, e disse o seguinte pasuk. O pasuk diz: Bayom Ahu, naquele dia, Igdala Mispet Yerushalayim, vai ser grande a tristeza e o funeral em Yerushalayim, que Mispet, assim como o dia do enterro e do funeral de Adar Dimon Bebkat Megiddo. Amar Rav Yosef, diz Rav Yosef sobre esse pasuk, Ilmalet Targ Medai Kra, Lo Ave Adana Maika Amat. Não dá para entender quem que é esse Adar Dimon, sobre qual funeral o pasuk está se tratando, que foi o grande funeral. Então explica o Targum, Be'idnahu, que naqueles dias, Yazgim Espeda Yerushalayim, quando o Mashiach Ben Yosef vai falecer, vai ter um grande funeral em Yerushalayim, maior que o funeral de Ahav Bat Be'omri, do rei Ahav, de Katal Yate, que foi morto por Adadimon Ben Davimon, e também como o funeral, o que Mispede Yeshayahu Ben Amon, do outro rei, do rei Yeshayahu Ben Amon, de Katal Yate, que foi morto para o Hagira Ibkat Megiddo, pelo faraó Ibkat Megiddo, como o funeral desses dois reis juntos, vai ser o funeral grande do Mashiach Ben Yosef. Até aqui é o pasuk. Então disse Rabi Akiva, Valot Arim Kal Vachomer, Uma Ahav Melech Israel. O pasuk diz que foi grande o funeral de Ahav. Sabemos que o Ahav, Shlosa El Adavar Echad Tov, que ele somente fez uma coisa positiva. Dichtiv, como diz o pasuk, Ve'amelech Hayav Me'amel Ve'amelech Noach Haram. Sabemos que ele ficou fortemente nas guerras de Israel. Somente essa foi a coisa positiva que ele fez. Kach, ele recebeu tanta honra no seu funeral. É óbvio que os filhos de Rabi Ishmael também devem ser honrados. A gente fica aqui por hoje. Tudo de bom.